Rádio FM Assembleia 96,7 apresenta Programa Narcélio Lima Verde com Ronaldo César.
7:33. Hoje é terça-feira, 17 do mês de março do ano de 2020. Em tempos de coronavírus, recomendação médica não tem que questionar, não. Por isso, Narcélio Lima Verde continua atendendo o seu médico e está em casa, repousando. É isso, Narcélio. Um bom dia para você. Mas, como sempre, a sua interpretação impecável na produção da crônica Fortaleza Antiga.
Alô, bom dia.
Fortaleza Antiga.
Em algumas das vezes que sou procurado para falar em rádio, meu assunto predileto, sempre perguntam se meu pai teve influência na escolha de minha profissão. A resposta é negativa, mas nem tanto. Olha, eu fui criado ouvindo rádio, a Ceará Rádio Clube da Confederação Brasileira de Rádio Difusão. Era assim um prefixo. Num receptor fio bem antigo, com pequeno dial, ou dial, ou mostrador. Assim, desde pivete, aprendi a amar o rádio. E em casa, seu Lima Verde falava muito bem da emissora onde trabalhava, a PR9. Falava bem de colegas, diretores da emissora, ainda funcionando nas Amas, vizinha ao Ideal Clube, bem perto onde hoje ainda continua a Casa do Português. Meu pai citava João Duma, o pioneiro da radiofonia no Ceará. Manuelito Eduardo, Paulo Cabral, Dermeval Costa Lima, Antônio Maria, todos já falecidos, infelizmente. Não esquecia de João Ramos, Mozar Marinho, Aderson Braz, Mozar Brandão, Gerardo Barbosa, Neide Maia, também desaparecidos. Falava no excelente ambiente de trabalho e se referia a Guilherme Neto, irmão do Justa, José Fernandes, José Luzardo. Elogiava o menino Augusto Borges, antevendo o que acontece hoje, Borges em plena luta e sendo vencedor. Meu pai citava também Laura Santos, as irmãs Tereza Moura e Maria José Braz, esta grande radiatriz. Mas ele não esquecia sua Hora da Saudade, coisas que o tempo levou, que tratava com muito carinho. Aí depois de tudo isso, de todo esse relambolho, isso certamente me influenciou quando ouvi, em 1950, o anúncio de concurso para locutores da PR9. Fiz a inscrição, não disse nada em casa, e depois de verdadeiro vestibular, fiquei em terceiro lugar com a promessa de ser chamado. Aí eu fui chamado. E em 1954 comecei a trabalhar e aprender tudo que sei, se sei, com toda essa equipe, com Augusto Borges também. Convivi com os grandes nomes do rádio citados por meu pai. E cheguei, perdoe-me a imodéstia, a ser igualmente um radialista citado. Fui escolhido para a TV Ceará. Depois mudei de prefixo, retornando novamente em 1964 para a emissora que me viu nascer e me ensinou a trabalhar nessa difícil profissão. Hoje, a PR9, a Ceará Rádio Clube, é Rádio Clube e continua sua marcha vitoriosa no cenário radiofônico brasileiro. E tudo começou na Fortaleza Antiga, a partir do idealismo pioneiro de João Duma, que, digo sempre, inventou a nossa profissão no Ceará. Para vocês terem uma ideia do que representa a PR9, a Ceará de Clube, na minha vida profissional, eu comecei lá, fiz um concurso e fui admitido. E em 1964 eu estava proibido de trabalhar. Voltei a isso porque eu trabalhava na Rádio Dragão do Mar. Voltei graças a um atestado firmado pelo Dr. Manuel Eduardo Pinheiro Campos, declarando que eu não era subversivo. Coisas da Fortaleza Antiga.
No século XIX, foram criadas as primeiras empresas especializadas em abastecer os jornais com notícias. São as agências de notícias, que têm como clientes os veículos de comunicação de massa. Com o avanço das tecnologias de comunicação, principalmente depois da internet, multiplicou-se a quantidade de notícias circulando diariamente. Sintonizada com esses avanços, a Assembleia Legislativa do Ceará criou sua agência de notícias para noticiar as atividades parlamentares que repercutem na vida dos cearenses. Além da atuação parlamentar, a agência de notícias divulga informações sobre os serviços e eventos promovidos pelo Poder Legislativo, de interesse do cidadão e do servidor, aproximando ainda mais o parlamento da sociedade. A notícia gerada em tempo real pode ser acessada a qualquer dia, hora e lugar. Além do noticiário de cada dia, os internautas dispõem de clipping eletrônico, de banco de imagens e do Fale Conosco, um caminho virtual para a pessoa cadastrada receber mensagens e se comunicar com as agências de notícias. E utiliza recursos do WhatsApp para transmitir informações de eventos e deliberações do Legislativo.
Compartilhar iniciativas. Esta é a meta da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Rádio FM Assembleia 96,7. Com você, no centro das discussões.
Cara, meu sonho sempre foi tocar na rádio, bicho. Toda referência de banda pra mim veio do rádio. Todos os artistas eu conheci lá.
O rádio é assim, faz parte da nossa vida.
Pô, bicho, eu amo rádio.
Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve programa Narcélio Lima Verde. Minha rua tem história.
Este assunto é para Márlio Falcão, pesquisador e historiador. Bom dia, Márlio.
Bom dia, Ronaldo. Bom dia, amigos ouvintes. Falamos hoje da rua Caraúba. É uma rua do bairro Tancredo Neves. Sua denominação constitui referência à planta da família das bignoniáceas, jacarandá copaia. É a palavra indígena, derivada de cará ou acará, cabelo de cabeça, cabeleira, penacho, mais iuba, amarelo, significando o cabelo ruivo, a cabeleira loira, o penacho amarelo. E é conhecida também por Caraíba ou Guaraíba. Um abraço e até amanhã. Se Deus quiser.
O artista juazeirense Luiz Fidelis lançou uma canção educativa bem curtinha, com dicas para evitar o contágio pelo coronavírus. E nessa música, o cantor explica o modo correto de lavar as mãos, dá algumas precauções como evitar apertos de mão, locais fechados. Fidelis, na música, fala que não é preciso pavor, apenas cuidados para evitar o contágio. Luiz Fidelis é conhecido por ter suas composições interpretadas por grandes artistas como Elba Ramalho. Saudoso Dominguinhos interpretou tantas músicas de Fidelis. E o nosso cearense Raimundo Fagner também interpreta músicas do cearense, lá da região do Cariri, de Juazeiro do Norte, do nosso Padim. Autor das músicas, você deixou refrescar sua memória com dois trechozinhos de duas canções que são verdadeiros sucessos na carreira de Luiz Fidelis. Claro, essas músicas foram interpretadas por outros artistas, outros intérpretes, outros cantores, outros compositores e instrumentistas também. Uma delas fez muito sucesso com a banda Mastruz com Leite. E outros cantores, como Acioli Neto, saudoso Acioli Neto, Flávio José também chegou a interpretar essa música, o Leandro e tantos outros artistas nordestinos. Uma delas é essa daqui, ó.
Escorro o suor do meio-dia, assoviando a melodia. Eu tento saciar com um gole da cabaça, passa a sede, mas não passa o jejum, o jejuar.
Seu Luiz Fidelis com a música Meio Dia. Um outro sucesso também, Fagner interpretou essa música.
Eu sou a flor do mamulengo, me apaixonei por um boneco e ele neco de se apaixonar, neco de se apaixonar, neco de se apaixonar, e ele neco.
E a música que o Luiz Fidelis, essa canção educativa, eu até dei um nome aqui, Cuidado com o Corona, que é justamente para chamar sua atenção. O artista tem isso. Sabe fazer o melhor que ele tem dentro de si. E a música para alertar, para chamar sua atenção com alguns cuidados para evitar a contaminação pelo corona, ficou assim.
O coronavírus chegou, cuidado com o aperto de mão, mas não precisa pavor, precisa de álcool em gel ou água e sabão. Lavar as mãos bem lavadas, esfregue entre os dedos e os pulsos também. É tão bom um abraço, mas por precaução basta sorrir pra alguém. O coronavírus chegou, cuidado com o aperto de mão, mas não precisa pavor, precisa de álcool em gel ou água e sabão. Evite local fechado, de uma mesa pra outra, um metro convém. Não ache que é exagero, do estrangeiro pra cá, achi! Só no espirro o vírus vem.
E como vem e como viaja esse vírus? Pois é, tá aí o Luiz Fidelis. E tudo isso pra chamar a sua atenção e anunciar que amanhã no Sons dos Festivais, a partir das 20h, com Haroldo Holanda, além dele tocar essa música, vai contar um pouco da história da vida do compositor, instrumentista, cearense, nordestino, Luiz Fidelis. As recomendações da Organização Mundial de Saúde para prevenir o novo coronavírus. Lave as mãos frequentemente, mantenha a distância social, evite ficar tocando os olhos, nariz e boca, cubra a boca e o nariz ao tossir ou espirrar. Se você tiver febre, tosse e dificuldade em respirar, ligue ou procure um posto de saúde. Tem mais detalhes de tudo isso que eu falei agora, lembrando mais uma vez da vinda do secretário de saúde para logo mais no plenário 13 de maio, no segundo expediente da sessão ordinária de hoje, vai ser transmitida ao vivo pela TV Assembleia e Rádio FM Assembleia.
Entrevista.
A pandemia coronavírus afeta todos os setores da sociedade do mundo, inclusive, claro, não poderia ser diferente, a economia dos países onde ele está presente. Nós vamos conversar agora com o economista Gilberto Barbosa. Gilberto Barbosa, primeiro agradecer por ter aceito o convite da produção do programa. Muito bom dia.
Bom dia, ouvintes. Bom dia, Rodolfo.
Ô Gilberto, até o momento, como é que está se comportando a economia? Vamos começar aqui com a nossa casa, o Brasil.
Eu acho que o Brasil até agora, a gente está mais uma questão de expectativa do que vai acontecer, né? Provavelmente a gente vai ter um impacto principalmente sobre negócios como turismo, varejo, conforme as empresas forem fechando aí e tomando medidas para evitar o alastramento da doença, né? Mas no Brasil a gente ainda não teve impacto como a gente teve, por exemplo, na China, que já passou por todo esse processo, né? Que foi um impacto muito forte.
Certo. Até, além do desabastecimento de produtos, quais outros desafios enfrentaríamos com o coronavírus?
Eu acho que além do desabastecimento, né, que vai ter um impacto direto sobre os consumidores, né, a gente passar um período sem ter receitas, sem ter funcionamento, para as empresas vai ser muito difícil, né? Provavelmente a gente já terá algumas medidas já para amenizar esse impacto, né? Inclusive os bancos ontem se anteciparam em linha com o que o Banco Central sugeriu, né? E a gente vai ter alguns dias aí sem ter que pagar, por exemplo, dívidas, né? Mas custos de funcionários e outra série de custos do dia a dia vão continuar acontecendo. Então isso coloca em risco alguns negócios, né? Coloca em risco o próprio negócio. Mas em termos de desabastecimento, e isso aí vai afetar principalmente os clientes, né?
Você falando dos bancos, me preocupa também, porque algumas instituições bancárias estão aí, não só os bancos, mas essas instituições, essas empresas que acabam financiando, emprestando dinheiro, estão elasticando, ampliando o prazo para empréstimo. Isso é uma bola de neve, tem que ter cuidado.
Sim, tem que ter cuidado, principalmente questão de juros, cresceu a sua dívida, né? Agora, isso vai estar limitado aos clientes que estão em dia, né? Então, provavelmente, são operações de crédito que tem um risco mais baixo de dar problema e vai ser analisado caso a caso, né? Mas com certeza, o que você está falando tem um risco, sim.
Ô, Gilberto, fala-se em demissão neste período. A grande preocupação é a manutenção dos empregos.
A gente vê alguns negócios, eu acho que a Cinépolis, inclusive, veio com a medida de demissão voluntária, né? Agora, isso é muita incerteza ainda, a gente não sabe como o governo vai atuar frente a esses movimentos, né? Realmente seria um puro chute dizer como o governo vai atuar, mas, assim, meu palpite, vamos dizer assim, é que o governo ele vai atuar para evitar esse tipo de movimento, né? Para tentar preservar os empregos das pessoas, né? Mas isso a gente não pode ter certeza ainda, a gente vai ver como vão ser as próximas medidas de parada dos negócios e como o governo vai atuar aí frente a esses movimentos.
Já que estamos já em nível nacional, falar aí dessa determinação, o ministro da Economia anunciou aí a injeção de quase 148 bilhões na economia do país para combater os impactos do coronavírus. É suficiente?
Olha, é muito difícil a gente ter estímulos monetários, seja eles fiscais, seja eles pelo Banco Central, como o Banco Central daqui também já está fazendo, os outros bancos centrais estão fazendo. É muito difícil a gente imaginar que vai ter um impacto relevante no curto prazo. Até porque a pandemia ela vai realizar um choque não só na oferta, né, dos bens, mas também na demanda, né? As pessoas elas vão ficar em casa. Então não adianta você enxurrar o mercado de dinheiro, porque a pessoa simplesmente não vai gastar, né? Ela vai ficar em casa. Então, um choque de curto prazo, qualquer quantidade de dinheiro, ela vai ter um impacto, na minha opinião, limitado em resolver essa situação. Com certeza, ao longo que as coisas forem normalizando, a gente tem um ambiente com uma liquidez maior, seja via estímulos fiscais ou monetários, vai ajudar. Mas no curto prazo, a gente deve sim continuar vendo impacto negativo.
Na realidade, é um impacto muito grande em três áreas primordiais do nosso país e do mundo inteiro, na economia, na saúde, principalmente na saúde, e isso, na política também.
Isso, com certeza. Eu acho que indo de trás para frente aí na política, a gente colocou um detalhe aí de instabilidade que está assim, mudando, como todo mundo está tendo que atuar, né? Todas as políticas, seja aqui no Brasil, seja nos Estados Unidos, China, Europa, está gerando muita incerteza, né? Do lado da saúde, como você falou, acho que é o mais relevante. Por mais que essa doença, fatalmente, todo mundo, né, está exagerado, né, muita gente, né, de 40% a 70% estão falando da população pode pegar, né? Se todo mundo pegar ao mesmo tempo, a gente tem um risco muito grande do sistema de saúde não sustentar, né? Então, acho que ter realmente estratégias para que aconteça é extremamente importante. E a economia, pelos motivos óbvios que a gente conversou agora, realmente tem impacto extremamente forte.
Nós estamos conversando com o economista Gilberto Barbosa. Ô Gilberto, para nós consumidores, qual é a recomendação neste momento?
Eu acho que a principal recomendação é questão de saúde mesmo. Tá? Eu acho que a estocagem, a gente já viu que os supermercados, as empresas de alimentos, de distribuição de alimentos, né? Elas já divulgaram que tem assim, uma certa capacidade de continuar fornecendo, né? Se você tiver uma necessidade, talvez, de um consumo acima da média, você pode estocar alguma coisa mais relevante, né? Tipo alimentos e tal, mas acho que você ter pânico e correr atrás de comprar tudo, acho que não é uma coisa produtiva, acho que também não é necessário, eu diria que a principal preocupação tem que ser com a saúde mesmo. Acho que evitar sair, evitar ficar em ambientes públicos com muita gente, você está com algum risco de estar com a doença, realmente ir para o hospital se você estiver muito mal, mas evitar ao máximo ter contato com as pessoas e trabalhar junto com todo mundo para parar a doença o mais rápido possível.
Amigo Gilberto Barbosa, mais uma vez agradecer por ter aceito o convite da produção do programa. Muito obrigado, uma ótima terça-feira para você e até uma próxima oportunidade.
Nada, eu que agradeço. Bom dia, pessoal. Bom dia, ouvintes.
Gilberto Barbosa é economista. Seguir as regras. Aliás, não é a primeira pessoa que fala isso. Não vamos confundir as coisas. Às vezes, a pessoa está em casa, se afasta do trabalho, mas é para ficar em casa, né? Está lá, você está afastado, tem mais de 60 anos, foi determinado pela empresa, seja ela pública ou privada. Não, depois dos 60 tem que estar em casa. Então, tem que estar de repouso. Não é confundir com férias, não.
A comunicação social da Assembleia Legislativa do Ceará é um complexo que envolve televisão, rádio, jornal, revista, agência de notícias e o núcleo de mídias sociais. O núcleo de mídias sociais é o setor especializado na comunicação instantânea, no acesso rápido, na troca de informações, nas perguntas diretas e nas respostas imediatas. Através do fanpage, do Twitter e do Instagram, a Assembleia aproxima-se do cidadão, dando-lhe acesso imediato ao que acontece no plenário e nas comissões. Pesquisas de opinião, entrevista com especialistas e membros do poder público, visando o debate sobre temas relevantes para toda a sociedade cearense. Para isso, planeja, cria conteúdos, atualiza, monitora e avalia periodicamente o desempenho.
Compartilhar iniciativas. Esta é a meta da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Rádio FM Assembleia 96,7. Com você, no centro das discussões.
Adoro escutar rádio, não só pelas músicas, mas principalmente pra saber o que vai rolar de balada no final de semana. Já entro na internet, ligo pra galera pra combinar tudo.
O rádio é assim, faz parte da nossa vida.
Eu amo rádio.
Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve programa Narcélio Lima Verde.
Lave as mãos frequentemente, regularmente, com álcool em gel ou com água e sabão. O álcool e o sabão matam vírus que podem estar nas suas mãos. Mantenha a distância social. Mantenha ao menos 1 a 2 metros de distância entre você e pessoas que estejam tossindo ou espirrando. O Covid-19 é transmitido por gotículas que estão nos corrimentos nasais e saliva. A distância entre pessoas com sintomas de gripe evita que as gotículas cheguem a você. Evite ficar tocando os olhos, nariz e boca. As mãos tocam todos os tipos de superfície e podem pegar vírus. Uma vez contaminadas, as mãos podem transferir o vírus para os olhos, nariz, boca. De lá, o vírus pode entrar no organismo e acaba adoecendo você. Cubra a boca e o nariz ao tossir ou espirrar. Quando estiver rodeado de pessoas, cubra a boca com a dobra do cotovelo ao espirrar ou tossir. Também é possível usar lenços, que devem ser descartados prontamente depois do uso. Dobre-os com a parte usada para dentro, a fim de evitar que o vírus se espalhe. E se você tiver febre, tosse, dificuldade em respirar, principalmente dificuldade em respirar, ligue ou procure um posto de saúde. Se você está se sentindo mal, fique em casa. Caso tenha sintomas como febre, tosse e dificuldades em respirar, ligue para o posto de saúde mais próximo. A partir da ligação, o agente de saúde vai indicar o que você deve fazer. Se deve ficar em casa, se vai te encaminhar a um profissional ou se você pode ir a uma unidade de pronto atendimento. Quais são os sintomas do coronavírus? Daqui a pouquinho acompanhe o programa que tem.
Entrevista.
Por determinação do presidente da Assembleia Legislativa, deputado José Sarto, o Departamento de Saúde do Parlamento está controlando o acesso à casa. Nós vamos saber mais conversando com o diretor do Departamento de Saúde e Assistência Social da Assembleia Legislativa, o presidente Luiz Edson, presidente também da SALSE, Associação dos Servidores desta Casa. Luiz Edson, presidente, bom dia.
Bom dia, bom dia.
Prazer recebê-lo aqui no programa Narcélio Lima Verde.
Bom dia, Ronaldo. Bom dia aos ouvintes da Rádio FM. É um prazer estar aqui, essa rádio que tem uma audiência enorme. E como você mesmo estava agora há pouco dando informes importantes, né, para esse combate, essa prevenção que a gente tem que fazer dentro da nossa casa, em todo o estado do Ceará, em todo o Brasil, dessa questão do novo coronavírus.
Ô Luiz Edson, as pessoas, nós estamos sendo abordados por funcionários da casa que fazem a triagem. Começou desde a última sexta-feira. Esse trabalho será durante toda esta semana ou já tem um esquema programado para prolongar?
Tem um esquema programado, Ronaldo. O nosso presidente Zé Sarto também está continuamente se reunindo com os profissionais da área. Ele que é médico, é um entendedor também do assunto. Tem nos colocado a par e se Deus quiser, esse combate, né, minimizando o avanço dessa doença, porque a gente sabe que isso é uma questão de... A gente teve uma reunião com o secretário de saúde, é uma questão de tempo, e até de horas, né? Porque aquelas pessoas que estiverem em determinado local, você não pode dar uma previsão de quantas vão ser contaminadas. Uhum. Né? Então, aqui na Assembleia, a gente está evitando isso aí. Então, o nosso presidente editou um ato, certo? Uma portaria e um ato, disciplinando o ingresso de pessoas no Poder Legislativo, né? Minimizando também. Foi suspenso vários eventos, como as aglomerações de palestras, audiências públicas,
sessões,
aulas, né? Na nossa Universidade de Parlamento, isso. Certo? Então, isso tudo visando minimizar essa propagação do vírus, sabe? Então, o Departamento de Saúde, juntamente com a sua equipe de enfermagem e equipe de médicos profissionais, nós vamos criar hoje, estamos numa reunião, que vamos criar um link para informações aos servidores. A associação também fez o seu papel em também suspender todos os seus programas e atividades em que colocavam no nosso auditório ou nas nossas salas mais de 3 pessoas. Então, uhum. Todos aqueles programas, workshops, cursos que a associação...
Biblioterapia.
Todos estão suspensos do dia de ontem até 15 de abril. A gente uhum. suspendeu por 30 dias, né? Isso sem pena de complicar o curso, de dar um...
Tudo isso depois vai ser reposto.
Tudo isso vai ser reposto, certo? Aqui na Assembleia também as atividades estão ficando de um modo mais lento para poder também a gente evitar muitas pessoas, aglomerações. Dentro do ato do nosso presidente, a gente está colocando nos principais acessos da Assembleia, né? Foram diminuídos os acessos, e nos uhum. principais acessos, que são 2, pela desembargadora Moreira e pela Barbosa de Freitas, nós estamos colocando profissionais, enfermeiras, que fazem uma triagem, né? Para elas já receberam uma capacitação de ver se a pessoa está doente, alguma coisa, para poder indicar que uhum. se é importante adentrar o nosso Poder Legislativo. Isso realmente minimiza o contato entre as pessoas, e a ideia é essa, sabe, Ronaldo?
Você está à frente, Luiz Edson, também foi reconduzido há poucos dias a Associação dos Servidores da Saúde. E nós temos um número também muito grande de pessoas acima de 60 anos na casa.
Isso.
Qual a recomendação isso. também?
A recomendação está dentro de um dos artigos do ato, que é aquela pessoa com mais de 60 anos que venha se sentir não confortável, ou que esteja sentindo um estado de resfriado, ou com alguma moleza, alguma dor uhum. de cabeça, que ela comunique ao chefe, não precisa vir, comunica ao chefe, diz que não está se sentindo bem, e esse ponto será justificado. Ou uhum. seja, essa pessoa está com o ingresso facultado, certo? Esses servidores e servidoras estão com o ingresso facultado. precisa só comunicar ao chefe que não está se sentindo bem, porque a gente sabe, Ronaldo, e não só essas pessoas, as pessoas que são grupo de risco, determinado pelo OMS como grupo de risco.
Verdade.
Como as pessoas acima de 60 anos, as pessoas que têm comorbidades, as pessoas que estão tomando algum imunossupressor, como corticoides, pessoas que têm doenças autoimunes, gestantes, idosos acima de 60 anos, é um grupo que precisa de mais cuidado, de um olhar mais cuidadoso para evitar o contágio. Porque essas pessoas têm, segundo o relato de outros países, né, têm um avanço muito rápido quando a doença se instala.
É verdade.
Certo?
É verdade. E o departamento médico? Funcionando normal?
Funcionando normal.
Aliás, inclusive isso, alguns profissionais que estavam prestes a tirar férias foram suspensos.
Isso tudinho. Nós temos uma reunião de emergência agora. Eu convoquei todo o pessoal da área de saúde. Ontem nós estivemos com nossa diretora-geral, doutora Sávia, e doutora Liz, diretora administrativa, e com o pessoal da licitação, porque foi indicado pela Secretaria de Saúde, Ronaldo, que a gente tivesse jalecos descartáveis. E ontem foi feito uma compra de emergência, né, com dispensa de licitação, para a compra desses jalecos, de suporte extra de máscaras, né, de álcool gel, de medicamentos para a higiene bucal, de bocejo para aquelas pessoas que estão utilizando o setor odontológico. Foi um indicativo do Conselho Regional de Odontologia para que os profissionais utilizassem esse bochecho com peróxido de hidrogênio, que é água oxigenada a 10 volumes,
isso.
Que isso aí evita também o contágio aos profissionais. Então, é uma série de medidas visando realmente estancar e deixar esse vírus mais, cada vez mais, sem propagação.
Mais distante de todos nós. Agora, nós que estamos aqui na casa, sentiu alguma moleza, alguma dor de cabeça? Pode procurar rapidamente ali o departamento
pode
de saúde?
Pode procurar nossas profissionais que estão nos setores,
nos
como
setores
eu te falei,
também.
Quando eu falei, nas portas de entradas, nos acessos principais, pode procurar o Corpo de Bombeiro, que também participou, e o nosso presidente determinou que o nosso Corpo de Bombeiro da casa, né, que também atuasse conjuntamente com a gente. Pode procurar também o ambulatório de dentro do plenário, certo? Mas eu digo assim, Ronaldo, é melhor você ligar e pedir para o profissional vir aqui, porque é melhor do que você estar circulando, né, nas áreas da Assembleia. É isso aí que eu acho que a gente tem que fazer, e todo mundo tem que estar consciente desse problema.
Corroborando com o que você está falando aí, eu vou chamar mais uma vez a atenção do amigo ouvinte que vai acompanhar pela rádio Assembleia ou TV Assembleia a explanação. Tudo que o secretário de saúde vai falar daqui a pouco no plenário 13 de maio, no segundo expediente.
Isso.
Dentro um pedido, atendendo inclusive requerimento do deputado Júlio César Filho, que é o líder do governo. O presidente tomou essa iniciativa também. E o secretário da saúde, a autoridade máxima da saúde no estado do Ceará,
isso,
é
doutor
o secretário
Cabeto.
Doutor Cabeto.
Isso.
Então logo mais ele vai estar aqui justamente para tirar todas as dúvidas.
Isso.
Então é bom acompanhar pela rádio e pela TV Assembleia.
E as últimas os últimos informes, né, que ele vai colocar.
Atualizar
os dados, né? Hoje nós temos a informação oficial que já tem 9 casos, né? Quer dizer, ontem eram 2, hoje já são 9, quer dizer, uma progressão geométrica. Como ele próprio disse numa reunião que a gente participou. É questão de tempo, mas a gente tem que atuar firmemente.
E o monitoramento dos funcionários?
Isso aí a gente vai decidir agora nessa informação. A minha ideia da associação e do departamento é criar um link, né, com o pessoal das mídias internas, mídias sociais,
da
SALSE e da Assembleia, para a gente prestar essas informações, ou aquele servidor que venha a relatar alguma coisa que esteja acometendo ou que esteja sentindo, para a gente atuar a tempo, né, Ronaldo?
Agora, então, nós temos um serviço de som aqui interno da casa, pode ser usado
isso,
para os profissionais que estão nos
também
seus setores.
Vamos usar toda a comunicação que seja possível, né, Ronaldo?
Verdade.
Mas assim, Ronaldo, eu fico muito triste, sabe, nesse momento em que essa situação chega ao nosso país. E eu tenho hora que eu me envergonho de ser brasileiro, sabe? Porque ontem mesmo nós tivemos um relato de um profissional da área de saúde, que ele é acupunturista, né? E ele necessitando comprar máscaras e aventais, né? Porque é um material, um EPI, que é equipamento de proteção individual para o profissional. E ele falando da indignação dele de chegar nesses pontos de vendas, como farmácias e outros pontos comerciais que vende material hospitalar, e o absurdo de um aumento de 1.200% numa máscara, verdade, num avental. Verdade. Quer dizer, a gente fica muito triste, porque quando a gente vê um país como a China, que em 48 horas, né, toda a população, o governo se juntou para construir dois hospitais, né, assim, no
em
negócio.
Em 10 dias.
Em 48 horas.
Decidiu.
Decidiu e juntou todo. Pronto. O material, quer dizer, todo mundo resolvendo para poder minimizar o sofrimento e a propagação do vírus. Aqui tem gente levando vantagem.
Verdade.
Com o caos, com a situação. É muito triste, sabe, Ronaldo, a gente vê isso, né? Quer dizer, a vida humana sendo banalizada, enquanto esses conglomerados de indústria farmacêutica, química, está se aproveitando do momento, né? Enquanto podia se dar as mãos ao
esses
governo.
Esses insumos básicos, né?
Que com necessitamos. Certeza, com certeza.
Você corrobora, inclusive, com a denúncia feita do deputado Heitor Ferrer, a doutora Silvana, no plenário também, né? Divulgando e denunciando esses abusos, 600%,
1.200%.
Saiu uma máscara, uma caixa de máscara que custava entre 12 e 13 reais, foi para 70, 90
reais. 95
reais.
95 reais.
É brincadeira.
Isso é um abuso.
Isso é um abuso.
Isso aí é brincar.
É um crime.
Quer dizer, é um crime contra a vida humana, no momento que a gente está necessitando de espalhar, de colocar mais no mercado esses materiais para evitar o contágio mais rápido, né, Ronaldo? Então é muito triste.
Em cima dessa sua tristeza, dessa tristeza coletiva, porque eu tenho certeza que vários que estão nos ouvindo agora também se entristecem com isso que vem ocorrendo, você já pensou se o Brasil estivesse numa propagação muito maior do que está? Porque isso. Nós ainda podemos reverter isso.
É.
Nós ainda podemos reverter isso com os cuidados básicos, principalmente da higiene, das mãos,
isso.
Ter o respeito da distância social entre um e outro. Por exemplo, nós estamos aqui, nós estamos a quase 2 metros de distância, você falando nesse microfone, a Simone também fala naquele microfone, nós não estamos se afastando das pessoas porque determinamos, ou é um pensamento egoísta de cada um, não. É a necessidade de se evitar o vírus.
É para o bem de todos,
para,
né?
Para o bem para de todos
toda
nós.
A coletividade. A gente está evitando verdade. Isso aí, sabe, Ronaldo?
Presidente, então, nós estamos aqui. A Rádio
e da mesma
horas,
forma,
esperando.
Dizer que estamos abertos, os canais estão abertos, os telefones do departamento, da associação também, porque a associação está conjuntamente de mãos dadas com a mesa diretora, com o nosso presidente Zé Sarto, para poder a gente evitar que esse contágio ocorra também dentro do Poder Legislativo.
E a gente chama a atenção das pessoas. Para vir a Assembleia, vai passar por essa triagem? Vai. Mas só venha se for realmente necessário. Aliás, só saia de casa se houver necessidade.
É um momento.
Você
ficar
em casa, curtir a sua...
Isso.
Né?
Dá um tempinho para você. Todo mundo passa por dificuldade, agora a gente está passando por essa dificuldade, o país todo, essa dificuldade na área da saúde. Mas que logo, 14, 20 dias,
passar,
um mês, vai passar, se Deus quiser.
Se Deus quiser. Um abraço.
Um abraço. Obrigado, Ronaldo, Luiz Edson. Mais uma vez.
Coronavírus. O que você precisa saber e fazer. O coronavírus surgiu na China e causa doença similar a uma gripe. Geralmente, a doença é leve a moderada, mas alguns casos podem ficar graves. O coronavírus é transmitido pela saliva, espirro, tosse ou aperto de mãos. Se você tiver febre, tosse ou dificuldade de respirar, evite locais com muita gente e procure uma unidade de saúde. Para se prevenir, sempre lave as mãos com água e sabão ou use álcool em gel. Cubra nariz e boca ao espirrar ou tossir. Use lenços descartáveis. Mantenha os ambientes bem ventilados. E evite aglomerações se estiver doente. Ministério da Saúde.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve Programa Narcélio Lima Verde. Direitos do Consumidor.
Estamos recebendo neste espaço a advogada do Procon Assembleia, Raíssa Pontes. Raíssa Pontes, muito bom dia.
Bom dia, Ronaldo.
Olha, a nota fiscal ainda é a grande prova de compra que nos reserva o direito de troca dos produtos?
Sim, ela tem a possibilidade de confirmar e legitimar a aquisição de um produto ou de um serviço. Assim como ela vai assinar que a empresa e ou o estabelecimento está cumprindo com as suas obrigações de pagar tributos, como ICMS, entre outros. Então, assim, é importante que o consumidor esteja consciente de que a nota fiscal é necessária, há necessidade de se exigir na hora da compra, né? Pois o documento vai legitimizar a aquisição do bem e do serviço, né? Por parte do comprador, que pode ocorrer até algum problema, alguma eventualidade, e inclusive precisar ser trocado posteriormente.
Uhum. Agora, nós estamos conversando com a advogada do PROCON Assembleia, Raíssa Pontes. Ô, Raíssa, também queremos saber a respeito da fiscalização com relação à cobrança desses preços altos do álcool em gel, das máscaras. Há pouco eu conversava aqui com o diretor do Departamento de Saúde e presidente da Associação dos Servidores da Assembleia, Luiz Edson Correia, e a gente muito indignado com esses preços exorbitantes da noite para o dia. Por exemplo, uma caixa de máscara que custava entre 12 e 13 reais, saltou aí para 105, 130 reais o preço de uma caixa, uma máscara que custava poucos reais, já está com, sabe, um absurdo, 1000+% de aumento da noite para o dia. Isso é crime, hein, Raíssa?
Sim, o que nós estamos sugerindo e tomando como atitude, né? O PROCON já está fazendo fiscalização desde ontem nos estabelecimentos, farmácia, estabelecimentos que vendem álcool em gel ou máscaras, né, porque está sendo cobrado realmente um valor exorbitante, seja pessoalmente ou através de site, né? Então, o PROCON já está tomando essas devidas precauções para que possam ser penalizados essas empresas e estabelecimentos que estão cometendo esses abusos, mas para que seja necessário também o trabalho do PROCON nesse sentido, é extremamente categórico, importante, que os consumidores denunciem. Nós estamos trabalhando, inclusive, através da internet, né? Porque muitas pessoas estão denunciando através da internet. Então, nós estamos buscando, através da internet, as comprovações de que alguns estabelecimentos estão vendendo realmente produtos muito mais caros, como álcool em gel, máscaras, entre outros, que adentro também na higiene pessoal para esse momento de disseminação do coronavírus, né? Essa é a atitude que nós estamos tomando, por enquanto, há as fiscalizações e as empresas que estão realmente tomando esse comportamento abusivo, tendo essa conduta abusiva nesse momento delicado de caos mundial, vão ser penalizadas.
Agora, Raíssa, com essa norma baixada, essa portaria baixada pelo presidente, o PROCON também tem alteração no seu horário?
Após a portaria baixada ontem pelo presidente da Assembleia, né, o doutor Sarto,
isso,
o PROCON ainda vai tomar alguma atitude com relação ao atendimento ao público. Acredito que a partir de amanhã, conforme a portaria, nós vamos estar restringindo o atendimento ao público e fazendo rodízios dos servidores dentro do PROCON. Não acredito que o trabalho vá ser 100% parado, certo? Mas ainda é uma questão de que a comissão vai trazer aqui também dentro do PROCON, a Assembleia, para que a gente possa solucionar e tomar todas as medidas cabíveis diante dessa situação, né, que o mundo está passando.
Raíssa, advogada do PROCON Assembleia, Raíssa Pontes, mais uma vez agradecer por ter aceito o convite da produção do programa. Muito obrigado a você e até uma próxima oportunidade.
Consumidor é todo aquele que compra um produto ou contrata um serviço com o intuito de satisfazer suas necessidades. Uma relação de compra e venda tão comum no dia a dia, mas nem sempre satisfatória. Por isso, existe o PROCON da Assembleia Legislativa. Vinculado à Comissão de Defesa do Consumidor, o PROCON Assembleia trabalha em prol da garantia dos deveres e direitos dos consumidores. As reclamações, depois de analisadas, podem ser atendidas por meio de acordo e conciliação entre as partes. Caso não se chegue a um consenso, podem ser encaminhadas para o DECOM, com recomendação da aplicação das sanções administrativas previstas na Lei número 8078/90.
O PROCON Assembleia, tendo em vista o florescimento de uma cultura cidadã, realiza também ações educativas e de orientação aos consumidores e estimula municípios cearenses a implantarem órgãos públicos de defesa do consumidor.
Compartilhar iniciativas. Esta é a meta da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Rádio FM Assembleia 96,7. Com você, no centro das discussões.
O que fazer se seu nome for colocado no cadastro de inadimplente sem qualquer aviso?
A lei estabelece a necessidade de uma comunicação prévia por escrito, seja ela carta, telegrama ou fax. Isso é exigido justamente para dar ao consumidor a oportunidade de saldar seu débito ou se defender, prevenindo maiores danos. Se tal providência não for tomada pelos interessados, você deve apresentar uma reclamação por escrito ao banco, empresa ou loja que agiu assim. Depois do pagamento, exija a retirada do seu nome do cadastro de inadimplentes. O fornecedor tem prazo de 5 dias para regularizar a situação. A Justiça tem sido implacável com os fornecedores, principalmente os bancos, que, desrespeitando os direitos dos consumidores, remetem seus nomes aleatoriamente para o SPC e Serasa, sem dar oportunidade de defesa. E o pior, muitas vezes, sem qualquer motivo, pois o consumidor já liquidou o débito. Muitas empresas e bancos têm sido, nesses casos, condenadas a pagar altas somas por danos patrimoniais e morais contra o consumidor.
Exerça sua cidadania. Conheça e reclame seus direitos. Uma dica da Proteste, Associação Brasileira de Defesa do Consumidor. Mais informações no site www.proteste.org.br.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve programa Narcélio Lima Verde. Entrevista.
Mestrando e doutorandos terão recursos garantidos para os estudos. Nós vamos saber mais conversando agora com o secretário da Ciência e Tecnologia e Educação Superior, o ex-senador Inácio Arruda. Secretário, bom dia.
Bom dia. Grande abraço a você, a todos os seus ouvintes. Rádio FM Assembleia, com grande audiência e muito destaque. Nós gostaríamos de aproveitar essa oportunidade para dizer que, no meio desta situação dramática que vive o mundo, o nosso país e nosso Estado, com uma pandemia grave, o Estado do Ceará decidiu fazer um forte investimento na produção científica. E a maioria das bolsas de mestrado e doutorado que o governo anunciou, são 1.111 bolsas de mestrado e doutorado, a maioria dessas bolsas vão para estudantes na pós-graduação que estão ligados a laboratórios e a cursos na área de saúde. São bolsas para a área da medicina, da enfermagem, da nutrição, da biologia, da química, da fisioterapia. Então, essa área, psicologia, essa área está sendo muito bem atendida pelo governo e essas bolsas são muito bem-vindas na hora em que o Estado tem que se voltar para atender a população, mas, sobretudo, também pesquisar e procurar incentivar os seus jovens cientistas a encontrarem soluções para resolver problemas dessa monta, como é o caso da epidemia que nós estamos vivendo.
Os recursos já estão sendo liberados?
Já são, são contínuos, porque como se trata de bolsa, a bolsa para um mestrado e doutorado significa que aquele estudante que concluiu a graduação, que às vezes até estava trabalhando e decidiu fazer um mestrado, ele sai do seu trabalho e ele vai se dedicar exclusivamente à sua formação e especialmente na área da pesquisa. Então a bolsa ela tem que ser paga imediatamente, quer dizer, na hora que a pessoa é definida que vai ser um bolsista da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Ceará, FUNCAP, ela tem que deixar o seu trabalho e vai, digamos assim, sobreviver com aquela bolsa de mestrado e doutorado. Por isso, o pagamento tem que ser contínuo, garantido, e o Estado tem mantido essa decisão que tem caráter político de investir fortemente na formação, na educação do povo do nosso estado, desde a educação infantil até a pós-graduação.
O secretário Inácio Arruda, com a determinação ontem do governador Camilo Santana, as escolas irão todas suspender as aulas?
Sim. Todas as escolas da rede pública, tanto estadual, que é a obrigação direta do governo do estado, como as universidades públicas estaduais e as faculdades tecnológicas, todas vão suspender as suas aulas. E o governador orientou todas as escolas privadas também a fazerem o mesmo. E há um acolhimento muito forte por parte do sindicato das escolas particulares de orientar todas as suas escolas a suspenderem as suas aulas, reexaminar o calendário escolar e como é que vão proceder para poder garantir que as aulas retomem mais adiante. A mesma coisa com os centros vocacionais tecnológicos, que têm formação, cursos de formação inicial e continuada, são pequenos cursos de 120 horas, 180 horas, 200 horas, mas que significam você colocar 20, 30, 40 pessoas em turmas, de às vezes tem 6, 7, 8 turmas juntas, elas estão separadas ali por classe, mas elas estão todas convivendo no mesmo ambiente, também essas aulas foram suspensas, todas que são ligadas ao estado. Então, acho que tem uma orientação muito correta por parte do comitê que o governador estabeleceu. Esse comitê faz uma proposta para o governador então acatou e acolheu essas proposições que estão sendo executadas pelo governador. E também a orientação de que aqueles profissionais que estão em atividade e que têm acima de 60 anos têm a opção de fazer o seu trabalho de casa, tá? Isso hoje é possível, isso hoje é garantido, tem meios, tem mecanismos para que você possa fazer. Então, há uma medida preventiva por parte do governo, correta, necessária. É claro que muitas vezes alguém pode dizer, mas vai ter um abalo na economia, mas é mais importante garantir as vidas, salvar as vidas, e depois nós tratamos o problema da economia.
Secretário Inácio Arruda, mais uma vez agradecer por ter aceito o convite. Um bom dia para o senhor.
Eu que agradeço e fico à disposição. Grande abraço, muito obrigado.
Silvio Augusto.
Com a chegada do coronavírus ao Brasil e diante dos casos confirmados no mundo, inclusive com mortes, muitos brasileiros que estavam com viagens confirmadas para o exterior e até mesmo para outros estados estão cancelando as viagens. Vamos saber quais são os direitos também, ô Ronaldo, que essas pessoas têm na hora de cancelar viagens diante de uma situação como a atual e quais outros direitos os trabalhadores têm relacionados a afastamento em caso de comprometimento da saúde hoje vivendo essa situação do coronavírus no país. Para falar sobre o assunto, vamos conversar com o Dr. Ricardo Madeiro, ele que é presidente da Comissão de Saúde da OAB Ceará. Bom dia, Dr. Ricardo.
Bom dia. Realmente nós estamos passando por uma situação difícil, mas não se trata de momento de desespero, muito pelo contrário, um momento de tranquilidade. E dentro dessa tranquilidade, algumas condutas elas devem ser adotadas, como a diminuição de fluxo das pessoas, não só dentro da própria localidade em que mora, como também localização para outros estados e para o exterior. Então, diante dessa proteção à vida e proteção à saúde, o seu artigo 6º do CDC, ele prevê que é obrigação proteger a saúde e a saúde do consumidor. E, por isso, o consumidor ele tem o direito, sim, de restituição, tanto das suas passagens aéreas a nível internacional como nacional. Obviamente que esse pedido de restituição ele deva ser feito com cerca de 14 dias de antecedência para que a empresa possa viabilizar essa devolução. Enquanto que também as passagens, a parte de hotelaria também tem a obrigação também de restituir. Aquele consumidor que tiver o seu direito tolhido, ele deve procurar tanto o DECOM como o PROCON ou mesmo a Defensoria Pública para tentar garantir o seu direito de restituição. Está existindo uma certa dificuldade, é óbvio, de comunicação por linha telefônica com essas empresas. Recebemos algumas reclamações, mas o consumidor deve insistir e deve registrar o seu pedido de restituição da passagem.
Doutor Ricardo, em relação aos trabalhadores?
Em relação aos trabalhadores, a recomendação da OMS é no sentido de que aqueles pacientes que têm uma sintomatologia simples, gripais, que não estejam dentro do protocolo do Covid-19, que eles não procurem as unidades básicas de saúde, que não procurem as unidades hospitalares. Eles se afastem de suas atividades laborais. No entanto, sabe-se que diante da falta de um servidor, de um funcionário, necessário se faz a apresentação do atestado médico. Ontem, na reunião da divulgação da portaria do governador, a Ordem dos Advogados esteve presente e questionou exatamente isso. Se ele não pode ir, não deve ir para a unidade básica, a unidade hospitalar, como que ele poderia, então, apresentar o seu atestado? O presidente do CDL, doutor Ricardo Cavalcante, comprometeu-se a tentar arrumar uma solução junto às empresas privadas. Então, nesse caso, em que ele encontra-se apenas com sintomatologia simples, ele realmente não deve procurar as unidades hospitalares, deve, então, por via telefone, entrar em contato com o seu recurso humano de sua instituição ou de sua repartição pública e comunicar o fato da doença dele. Caso seja exigido o atestado, ele tem sim que procurar uma assistência dentro de uma unidade básica de saúde, dentro do seu médico particular, enfim, e conseguir esse atestado.
Doutor Ricardo, a Comissão de Saúde da OAB criou um comitê de combate ao coronavírus.
Isso, o presidente Erinaldo, ele já antevendo toda essa crise que estava por vir, que seria exatamente a confirmação do vírus no nosso estado, ele então criou um comitê de combate ao Covid-19. Então, é uma comissão eclética, é uma comissão formada por advogados médicos, como é o meu caso, advogado enfermeiro, advogado nutricionista, advogado farmacêutico, e além de outros advogados com especialização diversas no direito à saúde. Então, nós estamos na fase final da elaboração de uma cartilha, onde vai desde a recomendação de procurar a assistência médica, os seus direitos quando diante do acometimento dessa doença, até aqueles que não estão ainda acometidos e que querem, então, de forma prudente, evitar viagens para o exterior ou até mesmo viagens nacionais, que devam sim ser evitadas nesse momento. O objetivo maior, né, nessa luta contra o Covid-19 é diminuir o fluxo de pessoas em qualquer lugar. Então, quanto mais tempo as pessoas permanecerem em seus domicílios, melhor será.
Muito obrigado. Conversamos com o Dr. Ricardo Madeiro, presidente da Comissão do OAB, sobre a chegada do coronavírus ao Brasil, diante dos casos confirmados no mundo, inclusive com mortes, onde muitos brasileiros que estavam com viagens confirmadas para o exterior e até mesmo para outros estados estão cancelando as viagens. Também sobre a situação do trabalhador. Rádio FM Assembleia, com você no centro das discussões.
Eu queria conversar com você, ouvinte, sobre uma coisa muito importante: a valorização do professor. Professor é uma das principais profissões que existem, sabia? Simplesmente porque depende do professor o sucesso da maioria dos profissionais. Quanto melhor o professor, melhor a aprendizagem dos alunos que ele vai ajudar a formar. E o que é um bom professor? É aquele que acredita que todos os alunos têm capacidade de aprender e se esforça para que eles aprendam cada dia uma coisa nova, que prepara as aulas com antecedência e que não falta por qualquer motivo. Professor bom é aquele que tem disposição, calma e paciência, que dá atenção e que é próximo dos alunos. Os professores merecem ser valorizados, merecem ser respeitados. Respeite o seu professor, pois ele é muito importante para o seu futuro e para o futuro do nosso país. Um país com mais oportunidades e menos desigualdade. Precisamos de todos pela educação. Educação muda um país.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve programa Narcélio Lima Verde.
Direitos do Trabalhador.
Com o coordenador de promoção da liberdade sindical do Ministério Público do Trabalho no Ceará, Dr. Gerson Marques. Dr. Gerson, mais uma vez estamos juntos.
Que bom, estamos aqui outra vez.
Bom dia para o senhor. Dr. Gerson, trabalho em tempos de coronavírus. Falei há pouco com um economista aqui no programa e a gente tratava justamente nesses três assuntos que serão atingidos fatalmente, já estão sendo atingidos. A área política, a área econômica, aí no caso a trabalhista também, e principalmente a área da saúde. A sua área é o trabalho, como é que vai ficar?
Pois é, bom dia. Nós estamos realmente muito preocupados, tem algumas coisas que estão acontecendo que a gente precisa pensar na saúde do trabalhador, precisamos pensar na relação da empresa, então representada por esses trabalhadores no dia a dia, perante os seus clientes, né? Porque o trabalhador pode ser também uma fonte de transmissão do vírus, e precisamos pensar também na condição da empresa, se ela vai ter condições de sobreviver ou não. Então, preocupado com todas essas coisas, o Ministério Público do Trabalho tem pedido de anteontem para ontem algumas recomendações às empresas, algumas notas técnicas, e precisamos conversar com as empresas. Então, nós marcamos uma reunião para hoje, Ronaldo, hoje às 14 horas, lá na Procuradoria. Aí convidamos a FIEC, a FEComércio, o Sindiônibus, o Sinduscom, que é o pessoal da Construção Civil, e convidamos a CUT, a Força Sindical, as centrais sindicais daqui, a Nova Central, a UGT, CTB, CSB, enfim, para a gente poder conversar, entender melhor o que está acontecendo na ambiência das empresas e o que é possível a gente trabalhar em conjunto. Nós precisamos pensar na sobrevivência das empresas, precisamos pensar na condição de trabalho dos trabalhadores e precisamos pensar também em medidas que não onerem só o Estado. Por exemplo, despedir as pessoas e elas vão receber o seguro-desemprego. Vamos estabelecer cursos EAD e o Estado é quem vai pagar essas licenças. Então, não pode simplesmente também empurrar a conta para o Estado, porque o Estado também ele tem suas finanças e já estamos vivenciando uma crise financeira. Empurrar mais um ônus para o Estado, isso pode não ser muito bom para essa crise, isso vai prejudicar. Então, nós precisamos encontrar, dentro de uma construção dialogada, uma solução em que todo mundo se solidarize, cada qual arque com o que é seu, e, enfim, o momento é de ajuda mútua e não de repasses de problemas econômicos de uns dos outros. Mas tem algumas situações que nós precisamos, acho que a gente tem condições de tratar. Por exemplo, eu fui ao supermercado agora há poucos dias e vi o trabalhador do supermercado, não tem nenhuma proteção. Aquele pessoal que fica no caixa não tem proteção nenhuma. Então, são pessoas que estão muito expostas ao coronavírus. E se essa pessoa pegar o coronavírus, é muito fácil de retransmitir, porque essa pessoa do caixa do supermercado é quem manuseia os alimentos, é quem passa ali na esteira, é quem registra os alimentos. Então, para retransmitir uma contaminação, é muito fácil. Tem trabalhadores que trabalham em regimes, aliás, em confinamento, são ambientes fechados, que tem 10, 15, 20 trabalhadores. Ali são casos que envolvem um risco muito grande para esses trabalhadores, tanto para aquisição, para a contaminação do vírus, como também para a sua retransmissão. Então, nós estamos analisando, fizemos já uma análise interna prévia dessas condições e vamos hoje repassarmos para as empresas e para as entidades sindicais de trabalhadores. O Ministério Público do Trabalho, a Justiça do Trabalho, os órgãos públicos, de um modo geral, as repartições já estão tomando as providências internas para proteger procuradores, magistrados, funcionários, como está ocorrendo também com as universidades, as escolas. Mas nós precisamos pensar também do lado do trabalhador. Por exemplo, simplesmente afastar o trabalhador Diz, olha, você está de licença, você volta daqui a 15 dias. Se o trabalhador receber por produção, por exemplo, como é que ele vai ficar? Em 15 dias ele não está produzindo nada, ele vai ficar sem salário. E essa crise só vai durar 15 dias? Será que essa crise vai durar mais tempo? Será que em 15 dias nós teremos a resposta? Dificilmente teremos uma solução em 15 dias. Então, 15 dias de licença ao trabalhador não vai resolver o problema. E tem empresas que já estão começando a suspender as atividades, ou ao menos em parte. Por exemplo, o transporte, eu estava ouvindo agora o finalzinho da sua informação, transporte aéreo, né, já está sendo suspenso, alguns voos já estão sendo suspensos. No transporte intermunicipal também, algumas linhas já estão pensadas em serem suspensas, porque as pessoas estão evitando viajar, não estão mais querendo viajar, então não tem sentido os ônibus ficarem circulando nas linhas intermunicipais sem ninguém, né? Isso é prejuízo. Então, e são trabalhadores que vão ficar sem ter o que fazer, portanto, vão ficar, provavelmente, alguns podem até perder o emprego nesse período. O comércio que gira ao redor desse mecanismo, o comércio, por exemplo, nos terminais rodoviários, né? Se não tem pessoa viajando, esse comércio também vai ter problema. É por isso, o problema aí, essa crise do coronavírus, é muito maior do que o que se pensa. Tem um impacto na sociedade muito grande. Por isso que nós precisamos realmente abrir um diálogo. Então são essas, Ronaldo, as informações que eu tinha para hoje, muito preocupado. O MPT está muito preocupado, mas enfim, vamos conversar. Eu acho que é conversando que a gente soluciona os problemas.
Eu ia até lhe fazer essa pergunta, porque no Brasil inteiro, algumas empresas estão aí instituindo o PDV, que é o Plano de Demissão Voluntária. Seria oportuno neste momento, doutor Gerson?
Aquelas empresas que acham que não vão ter mais condições de retornar às suas atividades, porque já analisaram o impacto, que pode ser muito grande, que elas não têm condições de sobreviverem, o PDV pode sim, pode ser uma saída. Para aquelas empresas que têm condições de retornarem às atividades, nós precisamos encontrar uma solução intermediária, paliativa, provisória e emergencial, para quando as empresas retomarem as suas atividades, ter condições de reincorporar os trabalhadores e prosseguir com essa atividade comercial.
Doutor Gerson, sempre às terças-feiras, um espaço reservado para os direitos dos trabalhadores. Muito obrigado, uma ótima terça para o senhor e até a próxima semana.
Até a próxima semana, bom dia.
Bom dia, doutor Gerson Marques, ele é coordenador de promoção da liberdade sindical do Ministério Público do Trabalho no Ceará. Falou sobre o trabalho em tempos de coronavírus. Mas a gente falava aqui no programa há pouco com o presidente da Salsi, Luiz Edson, e também diretor do Departamento de Saúde, e me veio uma informação. Eu li essa informação tem uns 3-4 dias, e serve, vai cair justamente para esses aproveitadores. A gente ficava indignado aqui no momento da nossa entrevista, da nossa conversa, essas pessoas, principalmente os empresários, que com relação aos insumos, ao álcool, os desinfetantes, a máscara, jalecos, tudo isso que você comprava por 10, 15 reais, um tubo de álcool em gel, e agora você está adquirindo. Máscara, por exemplo, saiu de 14 reais, 12 reais uma caixa, foi para 120, 130. Eu estou lendo nos jornais de hoje, inclusive, aumento em alguns estabelecimentos de 1.400% em alguns produtos. Anote essa data, 1º de março, agora de 2020, um dia depois de ser anunciada a primeira morte por coronavírus nos Estados Unidos. Os irmãos Matt Colvin e Noam Colvin entraram num carro e passaram por várias superfícies comerciais no Tennessee, nos Estados Unidos. O objetivo da dupla: comprar o maior número de embalagens de desinfetantes que conseguissem. Até gente, desinfetante, álcool, enfim. Não contentes com isso, decidiram partir do estado do Tennessee e para Kentucky. Pelo caminho, a dupla passou por todas as lojas que encontrou. A dupla esvaziou as prateleiras, levaram toalhetes, desinfetantes, produtos de higiene, levaram tudo que encontraram nessas lojas. No total, compraram 17.700 embalagens com a ideia de as revenderem em plataformas online como a Amazon e eBay. Muito bem. Regressaram para casa, começaram a listar os produtos nessas plataformas. Nas primeiras horas, conseguiram vender 300 embalagens com preços compreendidos entre os 8 e os 70 dólares. Valores elevadíssimos quando comparados aos valores de compra. O esquema, no entanto, não durou muito. Para desencorajar esse tipo de atitude, a Amazon eliminou a listagem de milhares de produtos como desinfetantes, toalhetes, máscaras e outros produtos de higiene. Pouco tempo depois, o eBay tomou medidas semelhantes e ameaçou que se ambos voltassem a repetir a tentativa de venda, poderiam perder as contas. Desde então, que nenhuma das plataformas permite a venda de máscaras ou desinfetantes. Numa altura em que, nos Estados Unidos, há milhões de pessoas à procura de desinfetantes para as medidas de prevenção e contenção do surto do Covid-19, Matt está com 17.700 embalagens empilhadas na garagem. Apesar de tudo, Colvin não se revê na ideia de que estava tentando aproveitar-se de uma pandemia e declarou ao jornal The New York Times. Ele disse nessa entrevista, explicou que na altura lhe pareceu dinheiro fácil, quando na verdade o que estava a fazer era aproveitar-se de uma pandemia para lucrar. Um tubo de álcool lá, que ele chegou a comprar nas lojas, valia um dólar. Ele estava vendendo, tentando vender na plataforma, um dólar. Ele estava vendendo por 20 dólares. 17.700 embalagens estão empilhadas na casa dessa dupla, os dois irmãos, que tentavam realmente enganar a população americana. E isso vem acontecendo, não é só lá não, é no mundo todo, infelizmente.
Eu devia ter trocado os andares, mas a obra não podia parar.
Eu devia ter verificado melhor os tubos. Estava chovendo muito.
A gente devia ter trocado os cabos do elevador, mas estava em falta.
Acidentes não acontecem por acaso. Trabalho seguro é responsabilidade de todos. Programa Nacional de Prevenção de Acidentes de Trabalho. Justiça do Trabalho.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve Programa Narcélio Lima Verde.
Agora com o repórter Silvio Augusto.
Serão lidos na abertura da sessão ordinária desta terça-feira, no plenário 13 de maio, 7 projetos de lei. 2 de autoria do deputado Leonardo Araújo, 1 do deputado Soldado Noélio, 1 do deputado Sérgio Aguiar, 1 do deputado David Raimondão, 1 do deputado Dr. Carlos Felipe e 1 de autoria do deputado Agenor Neto. Será lido um projeto de indicação de autoria do deputado Nezinho Farias, que dispõe sobre a inserção de instalação de sistema de captação, armazenamento e utilização de águas pluviais nos projetos arquitetônicos de novas edificações ou reformas de prédios públicos do Estado do Ceará. Estão inscritos para ocupar a tribuna durante o primeiro expediente da sessão ordinária desta terça-feira, aqui no plenário 13 de maio, os deputados Davi Duran cedeu tempo para o deputado Sérgio Aguiar. David Raimundão cedeu tempo para o deputado Acrisio Senna. Agenor Neto, Renato Roseno, Heitor Ferrer e o sexto tempo será ocupado pelo deputado Niso Costa. Segundo expediente da sessão ordinária desta terça-feira, atendendo a requerimento do deputado Júlio César Filho, está reservado a partir das 11 horas para debater as ações de prevenção à propagação do coronavírus, Covid-19, no Estado, bem como as medidas de atendimento aos infectados. As iniciativas serão apresentadas pelo secretário da Saúde do Estado, Dr. Cabeto. Rádio FM Assembleia, com você, no centro das discussões.
Final do programa, que retorna amanhã a partir das 7h30. Aqui nós tivemos no quadro Ouvidoria, que fica para amanhã. Nós tivemos o Gilberto Barbosa, entrevista falando dos impactos negativos do coronavírus na economia. A advogada do PROCON Assembleia, Raíssa Pontes, falou da importância do consumidor pedir a nota fiscal. Tivemos também a presença do Luiz Edson, do Departamento de Saúde, ele é diretor do Departamento de Saúde e Assistência Social da Assembleia e presidente da ASALS, falou aqui sobre as medidas que a casa adotou para evitar a propagação do coronavírus. O coordenador da promoção da liberdade sindical do Ministério Público do Trabalho no Ceará, Gerson Marques, e sobre o trabalho em tempos de coronavírus. Tivemos ainda o secretário da Ciência e Tecnologia, Inácio Arruda. O Silvio Augusto, a Simone Silva também. Esse programa volta amanhã a partir das 7h30, depois de notícias do Ceará. Um bom dia a todos.